Jesus estava chegando em Jericó e na árvore havia um homem pequeno chamado Zaqueu, queria vê-lo. Aí Jesus disse: desce depressa que eu vou comer na tua casa. Jesus não foi convidado, ele se autoconvidou. E como a gente deve seguir a Jesus em tudo, eu mandei uma mensagem para o Paulo dizendo: vou estar em Goiânia e me convém pregar na tua igreja. É, nessa liberdade, nessa intimidade e amizade que a gente tem de longa data. Um companheirismo, né? O reino de Deus é um reino de amigos. Por mais que a gente não se veja, não se encontre fisicamente, mas há uma relação profunda de amizade. Eu sou pastor emérito da Igreja Presbiteriana Independente Central de Presidente Prudente, interior de São Paulo, 45 anos de ministério, 34 na mesma igreja, e aí então eu me jubilei, pastor jubilado, vivo de júbilo, sabia? Ele é de júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E aí, quando eu deixei o pastorado da igreja local, por decisão própria, juntamente com a minha esposa, tomamos a decisão, de aos 60 anos, a gente parar para poder viver um pouco, né? Para curtir um pouco a vida, porque trabalho pastoral suga muito a gente. Ah, então, fui surpreendido com um convite e me tornei professor universitário, no curso de teologia, na Unicesumar, que é uma universidade em Maringá, cujo reitor é um presbítero da nossa igreja. Então, eu estou lá desde quando eu parei o ministério local. Trabalhei no primeiro período no curso presencial, viajando, e hoje trabalho no curso à distância. Somos 500 mil alunos ao todo na universidade, em torno de 4 mil no curso de teologia. Então, onde eu vou, eu levo o computador e aqui em Goiânia, durante a semana, fiquei trabalhando, acompanhando os alunos, né? E um privilégio grande estar aqui, revendo Paulo, Lana, poder compartilhar com os irmãos alguma coisa da palavra. Quero convidá-los, então, para abrirem suas Bíblias, o seu aplicativo, para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. A palavra de Deus nos diz assim: quando cheguei a Troade, é o apóstolo Paulo falando, para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Olimpíada de Sydney, no ano 2000, quatro jovens brasileiros ganharam a medalha de prata no revezamento 4 por 100. Esses quatro treinavam lá em Presidente Prudente, na pista de atletismo, e você pode não acreditar, mas eu treinava com eles também. É? Enquanto eles davam uma volta, eu dava 20. Mas eu estava ali. É? Ah, e observando todas as semanas treinos específicos para ganhar alguns segundos para obter a vitória. Semana era só a largada, fazer uma largada boa. Depois entregar o bastão para ele não cair, porque se cair, acabou a corrida. A fazer a curva, em alguns, uma pequena inclinação do corpo daria alguns segundos de vantagem em relação aos competidores. E assim eu fui vendo que a vitória que eles conseguiram teve alguns passos, treinamento, para que se chegasse num momento vitorioso. Nesse texto que nós lemos, Paulo usa também a questão do triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo, nos conduz em vitória. E nesse texto eu encontro alguns passos que o apóstolo Paulo deu para declarar essa vitória. Eu quero convidar você, então, a caminhar comigo e entender esses passos. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, que estava na cidade de Corinto, defendendo o seu apostolado, aquela igreja formada por ele, plantada por ele, agora estava tendo dificuldades em aceitá-lo como apóstolo. Então ele teve que escrever uma carta para consertar isso. E aí então ele chega nesse momento, ele vai contar esse pequeno texto que a gente chama de um texto menor, né, para tirarmos dele esses passos. Portanto, o nosso tema nessa manhã é este: passos para a vitória. Você pode repetir? Ok. Primeiro passo: reconhecer a nossa limitação. Passei. Se tiver o slide aí, projeto. Reconhecer a nossa limitação. Paulo, nesse texto, ele não omite o problema que ele estava vivenciando. Veja que ele diz: eu cheguei em Troade, Deus abriu uma porta para eu pregar o evangelho e eu não aproveitei. Por que que ele não aproveitou? Porque ele não tinha mensagem? Lógico que tinha, Paulo sabia pregar o evangelho. Porque ele não teve coragem? Talvez. Sabe por quê? Faltou-lhe companhia. Me parece que Paulo tinha um problema com a solidão. Em vários outros textos a gente vai encontrar o Paulo tendo dificuldades porque estava só. Lá quando ele chega para começar a igreja em Corinto, ele vai fazer tendas porque os seus amigos não chegaram. Quando os amigos chegam, ele vai plantar a igreja. No final da vida, lá preso em Roma, ele escreve para Timóteo: vem ter comigo depressa, porque só um está comigo, só Lucas está comigo. Irmãos, percebam, eu acho lindo quando Paulo admite diante de nós que ele tinha essa limitação. Ele não omite, ele não esconde que tinha essa dificuldade. Poderíamos chamar nos dias de hoje assim, um sinal de uma depressão, porque ele se sentiu só. E nem sempre a gente reconhece as nossas limitações. Somos fruto de uma cultura que quer nos tornar super-homens e mulheres maravilhas. Mas é importante que a gente entenda que há limitações. Além da limitação de Paulo, vamos pegar um outro exemplo bíblico. Davi. Davi é encaminhado pelo pai para ir até onde seus irmãos estão guerreando contra os filisteus. E o pai de Davi chamava-se Jessé. E eu não sei quantos mineiros tem aqui, porque eu também sou mineiro, nasci lá no sul de Minas. Mas eu acho que o Jessé nasceu em Minas Gerais, pai do Davi. Porque a hora que ele mandou o Davi, ele mandou um lanche que tinha queijo. E não só mandou queijo para os meninos, mas olha a intenção, mandou queijo para o comandante. Quem sabe para dar uma maneirada em relação aos filhos. O Davi chega, do outro lado do rio tem um gigante Golias desafiando, e fizeram um acordo que ao invés dos exércitos lutarem, era um contra um, e aquele que ganhasse levava tudo. Ninguém do lado de cá queria enfrentar o gigante, nem o Saul, que era o mais alto, quis fazê-lo. O Davi já olhou para aquilo, mas o que é isso? Onde se viu? Nosso povo não pode passar por essa vergonha. Então eu vou enfrentar. Lá foi levado diante do Saul. O Saul falou: poxa, apareceu um corajoso. Deixa eu pôr a minha arma nele, a minha armadura. Coitado do Davi. O Davi era pequenininho, o Saul era grandão, ele não andava. Dispensou aquilo. E quando ele cruzou o rio e se colocou diante de Golias, ele ouviu as suas limitações. Preste atenção. Uma coisa é quando eu e você reconhecemos as nossas limitações. Outra coisa é quando alguém fala das nossas limitações. E nem sempre a gente gosta. Vamos ser honestos. O Golias falou: o que é isso? Mandaram para mim aqui um garotinho, um adolescente, não sabe lutar, não treinou, não tem nem armamento, não tem armadura, não tem nada. Nenhum momento Golias disse uma mentira em relação a Davi. Ele estava reconhecendo as limitações de Davi para aquele momento. Aprenda na vida, querido irmão e irmã, além de você e eu, pessoalmente, reconhecermos nossas limitações para sermos vitoriosos, vamos ouvir pessoas sérias que dizem, possam dizer para nós: ó, tem uma área da sua vida que você está limitado, precisa melhorar aí. Você conhece um pastor que diz: abre o seu coração para que o Espírito de Deus está falando? Conhece um pastor que diz isso? Conheço, eu ouvi esse homem aqui um mês antes de vir para cá para ver, entendeu? O jeitão da coisa. Não é? E gostei de uma frase que ele usou num sermão que eu vou repetir aqui, Paulo. Não, espero que você não tenha vindo aqui para suprir suas expectativas, mas para receber de Deus revelação. E essa revelação possa suprir as suas expectativas. Ô, glória! Vamos pensar em Jesus? Jesus se encarnou, se fez homem como eu e você. E durante aquele período ele teve limitações. Sabia? Davi, Jesus não voava, ele não era onipresente. Ele abriu mão de atributos que ele tinha lá na eternidade para poder se tornar um de nós. Ele tinha que andar. Jesus era, fazia caminhada. É, não tinha esteira, mas nem precisava para tudo que ele caminhava. Fazia exercício, alimentava. Mas tinha suas limitações enquanto esteve entre nós. As pessoas, inclusive, apontaram algumas das suas limitações. Desce da cruz! Salva-te a ti e salva-te a nós também. Era uma limitação, ele disse, eu não vou descer, eu vou ficar por aqui. Eu quero compartilhar com você uma limitação que eu tenho. Ansiedade. 45 anos de ministério, e quando chega na madrugada, que antecede o dia da pregação, eu perco o sono. Aconteceu isso comigo essa noite. Ah, já tentei trabalhar isso na minha vida, mas não consegui. Carrego isso comigo até hoje. Até que chega um momento, aí eu fico mais aliviado. Não sei se você sabe, mas todo pastor e pregador tem TPM. Tensão pré-mensagem. O que eu vou pregar? Você pensa que é fácil? Pensa que é fácil substituir a soberania do homem ali? Não, não. Paulo é um mestre, Paulo é uma referência para nós, no Ministério Brasileiro e fora do Brasil também. É complicado, você olha os seus esboços lá. E, senhor, até que Deus me deu uma direção, eu falei, acho que é por aqui. Agora, o duro que a gente tem a segunda TPM, é a tensão pós-mensagem. E daí, cara? Como é que foi? E essa, quem trabalha isso comigo é minha esposa, que não pôde vir. E hoje eu estou vivendo uma outra ansiedade que eu compartilho com vocês. Minha esposa, desde outubro, está de cama com depressão. Eu tinha um compromisso em Anápolis, sábado retrasado, um culto de 90 anos de um homem que foi membro da minha igreja e eu vim fazer o culto. Não tinha como eu desmarcar. E ela não quis vir. Então eu arrumei um grupo de irmãs da igreja que estão fazendo companhia para ela não ficar totalmente só. Todos nós, de alguma maneira, temos um pouco de ansiedade, não é? Eu queria desafiar você, não esconda isso. Abra seu coração com alguém de confiança. Se você está passando por uma situação onde você está reconhecendo a sua limitação, não carregue isso sozinho com você, não. Faça como Paulo, que escreve na carta sem esconder nada. Eu tive medo, eu não tive coragem. Sabe por que ele não teve coragem? Porque não tinha um companheiro. Valorize a bênção de você ter alguém do seu lado. Valorize a bênção de você poder abrir o coração com alguém da sua confiança. Porque isso vai trazer cura, vai trazer vitória para nós. Uma das maiores bênçãos da gente ser igreja, corpo de Cristo, é que a gente não se basta. A gente precisa de alguém. E as pessoas também precisam da gente. Somos o corpo. Cada um na sua função. O primeiro passo para a gente ser vitorioso, reconhecer as nossas limitações. O segundo passo, reconhecer o nosso potencial. É. Paulo reconhece no versículo 14, quando ele diz, nós somos o bom perfume de Cristo. Veja que ele coloca um adjetivo, bom. Não é qualquer perfume. Você sabe que há perfumes que atraem as pessoas e há perfumes que repelem as pessoas. Eu fico assim assustado quando eu compro um desodorante que está escrito vai durar 72 horas. Misericórdia. Vai ficar 3 dias sem tomar banho, varão? Como é que vai durar 72 horas? Tem conta, não. Ó, que isso? Não sei se tem algum vendedor de desodorante, mas me desculpe, não dá, não. Mas também não tem outro para comprar, a gente tem que comprar aquele, mas usar todo dia. Então, Paulo está dizendo que há um potencial. Somos o bom perfume. E olha que aqui ele sai da primeira pessoa do singular. No primeiro momento ele só falou dele. Agora ele fala nós, referindo-se à igreja dos corintianos. Quem nasce em Corinto é corintiano. E aquela igreja era problemática, complicada, briguenta. Eles brigavam por causa dos dons espirituais. Brigavam na Santa Ceia. A gente tinha irmão que saía bêbado. Qualquer semelhança com os corintianos atuais, mera coincidência. Tem nada a ver. Paulo está dizendo que aquela igreja problemática também era o bom perfume. Ah, meus irmãos, não é a igreja perfeita? Até que Jesus volte, nós vamos ter que estar lutando para melhorar sempre. Alguém disse, eu concordo, querer casar com essa noiva chamada igreja, só um noivo chamado Jesus Cristo. Ah, noivinha complicada. Olha, se você não atrapalhar, já está fazendo grande coisa, viu? E, além disso, você pode ajudar. Nós somos esse potencial. Somos o bom perfume. E aí Paulo está usando agora uma figura do Império Romano. Quando o comandante vinha, depois de conquistar um povo, ele trazia alguns prisioneiros que iam ser mortos para mostrar o poderio romano. Mas ele trazia alguns lá da elite que seriam presos para moeda de troca. Para esses que iriam morrer, jogava-se uma pétala de flor que não tinha um aroma agradável, que era o cheiro de morte para a morte. Então eles sabiam que à medida que caminhavam e o povo jogava aquelas pétalas, o destino deles era morrer. Mas os outros, que não iriam morrer, recebiam diante de si um outro tipo de pétala, um cheiro mais agradável, um aroma mais agradável, cheiro de vida para a vida. Somos o bom perfume. As pessoas estão nos olhando, estão vendo como a gente vive a vida cristã. Sei que o Paulo é um homem extremamente bíblico. Deixa eu ver se ele ensinou vocês bem sobre os... Quantos evangelhos nós temos, você pode dizer? Quatro? Errou, Paulão. Precisa melhorar seu ensino, negão. São cinco. Mateus, Marcos, Lucas, João e o meu. A maioria das pessoas do país não lê em Bíblia. Leem a minha vida. Nós somos o evangelho. As pessoas lerão Jesus nas nossas vidas. Então nós somos o bom perfume. Temos esse potencial. Vamos falar para Davi? Vimos que ele tinha uma limitação, ou melhor, Golias mostrou uma limitação. E agora, qual é o potencial de Davi? O Davi tem aquela zombaria, recebe aquela zombaria, passa lá no corguinho, como a gente diz em Minas Gerais, passa no corgo, pegou cinco pedras, porque filho do Jessé é mineiro, todo mineiro é precavido. Pegou cinco, colocou no embornar e foi enfrentar o Golias. Alguém poderia dizer, Davi, não vai porque o homem é grande. Aí ele diria, aí que eu vou, porque uma testa daquele tamanho não erro de jeito nenhum. É muita testa. Davi já tinha enfrentado o leão, Davi já tinha enfrentado o urso cuidando das ovelhas do seu pai. Isso era potencial, pontaria. Uma das coisas fundamentais na vida cristã é quando a gente coloca o nosso potencial nas mãos de Deus, viu? Quando você descobre que você tem potencial em várias áreas da vida e coloca tudo isso a serviço do reino. Johann Sebastian Bach, um alemão que compôs tantas e tantas músicas maravilhosas, ele terminava a sua composição colocando três letras. S, D, G. Soli Deo Gloria. Glória somente a Deus. Bah, conhecido no mundo inteiro, usou o seu potencial, mas todas as suas composições para a glória de Deus. E Jesus tinha potencial? Bom, um monte, né? Jesus foi formidável. Agora, é interessante que lá em Mateus 16, ele dá uma como se fosse uma aula para os discípulos. Quem sou eu? E aí o Pedro acerta, dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tá bom. Aprendeu a primeira lição, qual é a segunda? Jesus ensina, agora eu vou para Jerusalém e vou morrer lá para resolver o problema da humanidade. E ele fala assim, não conte para ninguém ainda quem eu sou. Gente, um absurdo. Mas Jesus foi um ministério tão curto, 3 anos, e agora está pedindo para o pessoal não contar quem ele era? Estratégia. Jesus não queria ser seguido como milagreiro. O grande potencial de Jesus foi o ensino. Poucas mensagens, mas o ensino através da vida. Que potencial extraordinário. Naquele momento, ó, não conta para ninguém. Depois, a missão da igreja é contar. Nossa missão hoje é falar da sua grandeza, do seu poder. Pois bem, né? Já que eu falei de uma limitação, me permitam compartilhar um potencial. Que não só eu reconheço, mas outras pessoas reconhecem. Organização. Detesto desorganização. Tudo gosto bem organizado. Desde que eu acertei minha vinda aqui, pergunta no WhatsApp do Paulo, tantas perguntas que eu fiz, porque eu preciso saber detalhes. Como é que vai ser? Aonde vai ser? Que hora vai ser? Quem me pega? Eu sou assim. Mas é o potencial que eu tenho. Para algumas pessoas viver na desorganização, vai tudo bem. Você já quis, você conhece alguém que quer achar um papel? Até que ele pega aquela pilha de papel para achar aquele, leva tempo. Mas tem gente que vive assim. Respeita-se? Eu não consigo. Minhas coisas sempre estão classificadas, ajeitadinhas. É assim que eu descobri esse potencial. É importante a gente ter pessoas organizadas, né? Queria desafiar você a pensar. Coloque o seu potencial nas mãos de Deus, sirva a igreja com ele, sirva a sociedade com esse potencial. Porque se a gente quer ser vitorioso, como Paulo está nos ensinando, é fundamental que a gente reconheça esse potencial que Deus colocou nas nossas mãos. Talentos naturais que vieram da nossa genética e dons espirituais que vieram pela manifestação do Espírito Santo. O terceiro passo para a vitória, quer relembrar comigo? Primeiro, reconhecer a nossa limitação. Segundo, reconhecer nosso potencial. Terceiro, reconhecer o poder de Deus. Paulo diz, graças porém a Deus que em Cristo de vez em quando nos conduz em triunfo, amém? Amém não, meu irmão. Não é de vez em quando, isso na minha igreja chama-se pegadinha do Paulão. Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E olha que Paulo está tendo um reconhecimento que ele não aproveitou a oportunidade, mas apesar disso, Paulo diz, apesar de mim, Deus vai ser triunfante. Apesar de mim, o reino vai ser vitorioso. Então a gente na vida precisa reconhecer o poder de Deus para obter essa vitória, para chegar na vitória. Paulo, por exemplo, deu de cara com Jesus, estava indo para Damasco, né? Uma vida transformada de repente. Ele era um rabino, inteligentíssimo. Foi para a igreja que estava ali em Damasco, foi sua igreja mãe. Foi batizado ali, começou a desenvolver seu ministério ali. Veio a perseguição. A igreja o coloca num balaio, num cesto, desce pela muralha. E Paulo vai para Jerusalém. Ô, queridos, Paulo não era o grande apóstolo naquele momento. Era um cristão comum, chegando. A igreja de Damasco jamais podia imaginar que naquele balaio, naquele cesto, estaria o homem que Deus iria usar para escrever quase metade do Novo Testamento. Pensa nisso. O poder de Deus preservou Paulo. E hoje nós somos abençoados com suas cartas, que chegaram até nós, que abençoaram aquelas igrejas naquela oportunidade, mas hoje nos abençoa. É o poder de Deus. Ele fez milagres? Fez. Curou pessoas? Sim. Mas o grande sinal que eu entendo do poder de Deus é o ensino que Paulo deixou para nós. E Davi? Bom, as limitações o Golias já disse. Seu potencial apontaria. Mas qual é a palavra de Davi na hora do embate? Golias, você vem contra mim com a sua armadura, com a sua espada, com o seu escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a mudança. Aquele menininho, adolescente, tem a convicção de que o poder de Deus vai dar a vitória. Queridos, ao longo da vida, eu e você vamos enfrentar os Golias, dificuldades. E podemos ter as nossas limitações e vamos tê-las, podemos ter o nosso potencial e vamos tê-los. Porém, sempre traga ao seu coração. O poder de Deus vai se manifestar nessa situação. Aquilo que o Paulo Júnior nos disse, eu já estou abençoado. Aí vem o problema, mas eu já estou abençoado. E depois enfrenta-se o problema e a bênção continua, porque o trigo vai produzir fruto. E Jesus? É interessante que quando Jesus vai começar seu ministério, ele vai numa sinagoga, abre o livro, o pergaminho do profeta Isaías, e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para evangelizar, para pregar boas novas aos cativos, vista aos cegos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Presta atenção, como diz o Paulo, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Se Jesus, que era Jesus, precisou da unção do Espírito Santo, do poder do Espírito, para começar seu ministério, muito mais nós. Jesus não começa seu ministério sem trazer para si esta palavra. Ele diz: hoje se cumpriu esta escritura. É assim que ele começa. O poder de Deus sobre a vida dele. E aí todo o ministério de Jesus marcado pelo poder do Espírito Santo. Milagres, raríssimos milagres foram feitos de uma maneira totalmente sobrenatural. A maioria dos milagres, Deus usou pessoas que foram úteis para suprir necessidade de outras pessoas que estavam esperando o milagre. Jesus multiplicou o pão e o peixe. Teve um garotinho que colocou 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. A pedra grande na frente do sepulcro de Lázaro foi tirada, sim, mas os homens tiraram a pedra. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você podemos ser um milagre para algumas pessoas. Deus pode usar as nossas vidas para abençoar alguém hoje, amanhã, qualquer dia. E as pessoas poderão ser milagres de Deus na nossa vida. E aí o milagre pode vir de onde você menos esperar e a hora que você menos esperar. Por isso que esteja aberto para aquilo que o Espírito de Deus está ministrando no seu coração. Deus pode levantar alguém para ser um milagre na sua vida. Para atender aquela necessidade. E você pode ser um milagre no poder de Deus para ajudar aquela pessoa, aquela família. Meu pai foi pastor lá em Muzambinho, Minas Gerais, onde eu nasci. Em 1958, houve um incêndio criminoso. Puseram fogo no templo da nossa igreja lá. E aí vendeu aquele terreno, comprou-se um outro, era uma igreja pequena, com 60 membros, meu pai visionário resolveu, com a comunidade, construir um templo para 300 pessoas. Você sabe que construção precisa de dinheiro. Então ele desenvolveu um projeto de oração muito pessoal para que Deus fizesse os milagres. Ele levantava de madrugada, punha terno completo, ia para uma sala, põe um travesseiro, se ajoelhava, abria a Bíblia e ia lendo ou orando em cima da Bíblia. Tipo, abriu o texto lá que fala com Deus, fez o milagre, abriu o Mar Vermelho. Ele orava em cima desse texto para Deus também abrir os canais do dinheiro para vir, para poder pagar a conta. Perguntavam a ele: pastor Lutero, por que que o senhor usa terno, põe terno para ir orar? E a resposta dela era: estou indo para uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele orava. De vez em quando Deus dava para ele uma direção do que ele tinha que fazer, então passava o tempo, ele levantava, estava já um pouco cansado daquela construção, foi ao correio, como ele ia todo dia, chegou lá, a mulher do correio perguntou: pastor Lutero, o senhor está bem? Ele falou: estou. Entregou a ele um maço de cartas, tinha um envelope norte-americano. A pergunta daquela mulher deixou ele encafifado. Quando ele olhou no espelho, ele tinha colocado 3 gravatas. A cabeça já estava meio cansada. Aí ele foi ver as cartas, abriu o envelope dos Estados Unidos. Uma senhora, na cidade de Fall River, no estado de Massachusetts, ficou sabendo do incêndio da Igreja Batista, reuniu as irmãs da igreja, fez um chá na casa dela, levantou uma coleta, e ali naquela carta estava um cheque em dólar para ajudar a pagar as contas. Milagres de Deus assim. 2010, a Igreja de Prudente me deu um ano sabático e eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, me levaram para pregar lá em Fall Rivers. O pastor, na viagem, contei, ele falou: não, eu sei dessa história. Aquela irmã já morreu, mas a filha dela está viva, só que está internada. Falei: vamos lá visitá-la. Fomos visitá-la. choramos juntos, contei a história, como a mãe dela foi uma bênção para nós lá na nossa Muzambinho, não é? E ali então ela foi abençoada com essa lembrança da ação da sua mãe. Pois é, dia seguinte veio a notícia, a irmã morreu. De duas uma, ou Deus segurou ela para que eu chegasse, a gente compartilhasse a bênção e ela fosse abençoada antes de partir, ou então, meu irmão, quando você ficar doente, não chama eu para orar por você, não. Chama o Paulo, porque se orar, você vai partir. Foi o que aconteceu. Então, a vida cristã é assim. 2017, eu estava aqui em Goiânia, aí o Paulo marcou um café comigo. No meio do café, ele me pergunta, qual é o seu sonho? Meu avô veio de Portugal, com 4 anos de idade, e o projeto da família era ficar rico e voltar. Nunca deu nada certo nesse negócio. Aí, quando ele ficou viúvo, passou a morar conosco, eu dou as boas-vindas ao meu primo Zé Mário, que está chegando ali, acabou de chegar ali. Zé é o meu primão que mora aqui. Obrigado, Zé, da presença. Ô, vô, Deus já me deu o privilégio de ir em várias partes do mundo, mas nunca fui a Portugal. Um dia eu vou em sua homenagem. O Paulo me pergunta qual é o meu sonho e eu compartilhei isso com ele. Ele falou assim, então ano que vem tem um congresso em Lisboa, você vai. Só que a passagem é por sua conta. Belo convite, né? Boa. Mas tudo bem, já é alguma coisa. Estou indo para Maringá dar aula, pensei, poxa, vários professores da universidade vão participar dos congressos internacionais, e eu nunca fui, né? Ah, então falei, vou falar com o meu amigão lá. Passei na agência de viagem da universidade, peguei um orçamento para mim e para minha cheirosa, lógico. Cheguei e contei para o professor Wilson essa história. Contei de uma maneira a mais teatral possível, da experiência do meu avô. E virei para ele e falei, professor Wilson, eu sinto no coração que eu devo ir representar a universidade. Ele falou, gostei da ideia, você vai. Liberou a minha passagem, pronto. Ah, por isso que eu fui a Portugal em 2018, realizei um sonho, porque Deus usou esse rapaz como um instrumento para o milagre para a minha vida. E é esse exemplo que eu queria deixar com vocês. Seja um milagre para alguém. Estejam abertos para Deus usar vocês em alguma situação. E eu encerro com uma situação pessoal. 2011 foi um ano muito difícil para nós. Minha esposa teve câncer de mama, 3 cirurgias... Eu enfrentei algumas barras pesadas lá no ministério e fiquei muito abalado, muito abatido. Recebi a visita de um grande amigo, pastor Oswaldo Prado Filho, veio pregar para nós lá e eu estava querendo chutar o pau da barraca, sabe? Aí ele foi embora, mandou um e-mail para mim, falou, Paulo, estou preocupado com você e a Leia, vocês estão muito desanimados. Estou orando por vocês, mas senti no coração o desejo de mandar esse hino. E anexou um hino no e-mail. Eu gosto muito de música. Confesso que eu comecei a ouvir aquele hino por amor ao meu amigo e colega. Mas estou contando isso para dizer para você que quando você menos espera, Deus pode usar alguma coisa para transformar a situação. E ao escutar aquele hino, bonito, um hino norte-americano, uma linha foi o que Deus usou para resgatar meu ministério. Uma única linha, onde o hino diz, eu sou forte quando eu estou sobre os seus ombros. Deus falou comigo, para de lutar, rapaz, por sua força, pula nas minhas costas. Porque se você pular nas minhas costas, aí eu sou forte, eu para carregar você. Então eu arrumei um playback desse hino, e quando tem essa frase, eu coloquei uma foto minha com o netinho trepado no meu ombro, como um sinal dessa experiência que eu e você devemos ter. Eu quero confessar para você que todos os dias eu aprendi que eu preciso pular nas costas do Pai. Deus me levanta, you raise me up. Deus me levanta. E Deus me levantou onde eu menos esperava, que era um hino. Não foi um sermão, não foi nem a leitura da palavra. Apesar que no Salmo 28 tem esse versículo último, na versão A Mensagem. Deus coloca o seu povo nos ombros, assim como o pastor coloca a ovelha. Então, meus irmãos, Não se preocupe agora, eu vou cantar o hino, se eu vou desafinar ou não, fica tranquilo. Deixa o Espírito de Deus ministrar seu coração. Que a letra desse hino, acima de tudo, faça contigo, mesmo que fez comigo. Te levante. Em alguma área da vida, a gente precisa ser levantado hoje. Eu estou aqui, Deus me levantando em relação à minha esposa, que lá ficou. Sabe? 45 anos de casado. Quando a carne do cônjuge sofre, a gente sofre junto. Né? Então Deus está me levantando nessa manhã para falar, para pregar e até para, quem sabe, compartilhar com vocês essa canção. E qual foi a surpresa para nós? Porque o Paulo fez uma surpresa para mim no primeiro culto, né? E aí, quando eu cantei o hino, ele foi surpreendido, porque esse hino é o que está no celular dele como despertador. Então, ele desperta todos os dias, há mais de 10 anos, ouvindo essa expressão, Deus me levanta. Som na caixa, DJ. Prega fogo aí para nós.
Você tem alguma coisa que queira que Deus levante? Fique pegante comigo. gesto de fé, de tem alguma coisa que incomodou seu coração, faça como eu, pule nos ombros do Pai. Todos. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Levanta no Senhor. Nós pela fé nos jogamos dos teus ombros em nome de Jesus.
Toma posse dessa palavra agora. Amém.